O presidente Emmanuel Macron apresentou ontem um pacote de medidas sociais em resposta ao movimento dos coletes amarelos. Com um discurso mais humilde, o chefe de Estado falou em emergência económica e social e pediu desculpa por não ter agido antes. As cedências de Emmanuel Macron parecem não ter convencido os coletes amarelos, que continuam mobilizados esta terça-feira, como reconhece Luísa Semedo, a presidente do Conselho Regional da Europa para as comunidades.
Pelo que eu entendo, há vários gilets jaunes que continuam a apelar à manifestação, não somente os gilets jaunes, como a oposição e os sindicatos. Portanto, eu penso que ainda haverá manifestações. Pode ter agradado a alguns, não digo que não, talvez haja menos pessoas nas manifestações, mas eu penso que as manifestações vão continuar.
Pode-se dizer que há uma certa divisão no movimento dos coletes amarelos, porque se há uns que continuam mobilizados esta
Sim.
terça-feira, falo, por exemplo, na porta-voz do movimento, Jacqueline Murat,
Uhum.
que apelou a uma trégua, disse que não podiam continuar com estas manifestações que estão a ter um impacto negativo na economia francesa. As palavras de Emmanuel Macron poderão vir a acalmar pelo menos uma parte do movimento?
Poderão vir a acalmar uma parte, no sentido também que ele deixou alguma latitude para que o primeiro-ministro falasse agora nestes próximos dias. Bem, entendi, seria eventualmente hoje que ele começaria a explicitar as medidas. A partir das reações de ontem, talvez ele possa calibrar de alguma forma e fazer ou novas medidas ou aumentar de alguma forma aquelas que já foram propostas. Mas mesmo assim, não tenho dúvidas que haverá pessoas na rua no sábado, porque as medidas não estão toda à altura do que era pedido. As medidas são falsas medidas, portanto, a medida mais emblemática é, sem dúvida, esta dos 100 euros, mas os 100 euros nós estamos a falar em líquido, vamos mais para os 80, 70, e já era algo que ele tinha prometido até ao fim do seu mandato, portanto, é simplesmente acelerar algo que ele já tinha prometido, e ainda por cima, não é um aumento de facto do ordenado mínimo, mas tem a ver com o prémio de activité, e portanto, este aumento nem sequer terá incidências depois sobre as pensões das pessoas mais tarde.
Porque é uma questão que se coloca também, até que ponto é que, por exemplo, as pequenas e médias empresas poderão suportar este aumento? Não as vai ainda fragilizar mais do que aquelas já estão?
Este aumento vai diretamente dos cofres do Estado, portanto é o contribuinte que vai pagar. Ele frisou que não seria o patronato a pagar, mas pronto, pois eventualmente, a partir desse momento, haverá talvez outro tipo de discussões mais tarde, tendo como base este aumento, e portanto talvez os patrões sejam obrigados de facto a aumentar, mas por enquanto não há absolutamente nenhuma limitação a esse nível.
A mesma questão se pode colocar também relativamente ao subsídio de fim de ano que o presidente francês pediu ontem às empresas para pagarem.
Pois isso, de facto, foi o único pedido que foi feito às empresas e é facultativo, não é por aí que quem já não queria pagar o subsídio acaba por não o pagar e vai agitar a ideia de que se paga o subsídio, se calhar está a empregar menos pessoas ou vai haver algum tipo de chantagem económica que faz com que, ainda ontem, ouvimos uma senhora que trabalhava num supermercado e que dizia: "Ah, eu estou um bocadinho na dúvida porque se é para me darem o subsídio, mas depois também não tenho trabalho ou não dão trabalho a outras pessoas, também não vale a pena." Portanto, não, também é uma pequena medida só para fazer ver.
Há quem fale em migalhas. Tratam-se de migalhas estas medidas anunciadas?
Sim. Eu acho que o pior nem sequer é o facto de serem migalhas, é o facto de ser apresentado como uma espécie de revolução, de um pacote social, porque ele próprio falou de estado de emergência social e, de facto, isto não está de todo à altura. Agora, vamos ver nestes próximos dias se, de facto, há uma calibragem e se o Primeiro-Ministro apresenta outras medidas e se há outro tipo de negociações. A meu ver, não somente são migalhas, como é tirar pó para os olhos das pessoas.
Há ainda a isenção fiscal das horas suplementares e essa é uma boa notícia para os trabalhadores. A anulação do aumento do imposto de contribuição generalizada para os reformados que recebam menos de 2 mil euros por mês. Pode-se falar em boas notícias?
É preciso também ser muito claro nisto. Pelo que nós podemos ver, vale a pena lutar. Isso é muito importante também se dar conta disto. Obviamente que isto é melhor que nada. Antes da alocação do Macron, as coisas estavam piores. Há uma certa melhoria e vale a pena lutar. Mas ainda não está de todo ao nível daquilo que deveria estar.
Até onde é que pode ir Emmanuel Macron?
Que nós temos uma população muito dispar na rua. O gilet jaune é feito de extrema-direita até à extrema-esquerda. É assim, uma junção de pessoas que nunca imaginaríamos estarem na rua juntos. E o que as pessoas querem é muito mais uma mudança de modelo, ou seja, eles chegaram a um ponto em que, de facto, as desigualdades sociais já não são suportáveis. Portanto, é aí que se tem que se atacar, as desigualdades sociais. E não, mais uma vez, ir buscar os botes expiatórios, que foi o que fez o Macron, de forma, a meu ver, deplorável, foi buscar a questão de imigração, da laicidade, de temos que afrontar a questão de imigração com frontalidade, ligando isto à identidade profunda da França, ou seja, foi ali buscar aqueles botes expiatórios típicos da extrema-direita, e não é isso que se pretende e não é isso que se quer de um presidente que se diz moderado, de um partido tradicional de centro-direita.
O movimento dos coletes amarelos pretende uma democracia mais direta, é isso?
Já reivindicações que têm a ver com mais referendos, etc. Mas a questão é, a democracia direta também está a ser feita na rua já. E o que me preocupa neste momento é o primeiro discurso do Macron. Quando ele toma a palavra, a primeira coisa que ele fala é das violências. É o Estado vai ser muito autoritário com as violências e não quer mais violência.
Inflexível.
Foi a primeira coisa que ele disse. E temos visto durante estas últimas semanas que tem havido um progresso de repressão policial que é, para mim, uma limitação ao direito de manifestar. Isso é muito grave. E a mim preocupa-me muito saber que, se calhar, há uma parte da população que não vai manifestar com medo desta repressão policial que aumentou imenso. E com este discurso ainda mais, ou seja, há aqui uma repressão, de facto, de que as pessoas não se possam exprimir como devem.
Macron manteve-se, porém, inflexível sobre o imposto sobre a fortuna, que era uma das reivindicações dos coletes amarelos, referindo que voltar atrás iria enfraquecer o país.
Macron não entende que isto não é tudo só economia pura. Também há uma parte simbólica muito importante. E, sem dúvida, esta medida do ESF é, não somente a nível económico, é catastrófico o que se tem perdido como dinheiro e é um presente dado, de facto, aos mais ricos, mas sobretudo esta questão simbólica é muito importante. Não entender que o que está em causa é de facto a ideia da desigualdade social, entender que o que as pessoas não querem mais é serem elas sempre postas a contribuição enquanto aos mais ricos são dadas todos os presentes, é não entender a filosofia mesma desta manifestação.
Da parte da classe política, a direita mantém-se mais moderada nas reações. A esquerda fala na apresentação de uma moção de censura. Jean-Luc Mélenchon, o líder da esquerda radical, veio dar o apoio ao ato 5, ou seja, uma quinta mobilização prevista para este sábado. Que leitura é que se pode fazer da reação da classe política?
A leitura é, de facto, também, voltando a esta ideia da desigualdade. A esquerda é, por excelência, a facção, a linha política que defende que não deve haver desigualdade social e que luta pelos trabalhadores, pelos mais pobres, pelos desempregados e, portanto, faz todo o sentido continuarem nesta luta e nesta pressão. Até porque, como viram, esta pressão funciona, mesmo não tenha ainda chegado aos resultados que se querem, funciona de alguma forma.
Macron também referiu que quer descentralizar o poder, reconhecendo que está muito concentrado em Paris, anunciando que nos próximos meses vai reunir com os autarcas de cada região, de forma a perceber a realidade do país de uma forma alargada.
Sem dúvida, isto era, sem dúvida, uma das grandes lacunas do Macron. Ele nunca foi um eleito de terreno e sentia-se mesmo a sua própria maneira de se expressar sobre as pessoas, quando ele falava do Defenhon, que bastava passar a estrada para encontrar o emprego, todas as pessoas que não são nada. Esta maneira de falar, este linguajar muito burguês urbano, se se pode dizer, faz parte de um imaginário que ele não tem, ou seja, ele não conhece o povo, não é? Ele não sabe o que são as religiões, ele não sabe o que é o terreno e como é que as pessoas vivem de facto. E, portanto, eu penso que, felizmente, se calhar agora, ele vai abrir um pouco os olhos, vai, de facto, ao contacto com as pessoas e vai perceber, enfim, que estava num piedestal.
Ainda vai a tempo, Emmanuel Macron?
Eu não sei se ele vai ainda a tempo para o povo, mas talvez ainda vá a tempo para ele para aprender algo, talvez ser útil um dia para o país. Neste momento não está a ser, mas esperemos que, pelo menos, ele aprenda algo para mais tarde.
A análise de Luísa Semedo, a Presidente do Conselho Regional da Europa para as Comunidades.